Para praticardes a lei de amor, tal qual Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumpre-se-á. No ar, Somos Todos Iguais, um programa da Ação Cristã Vicente Moretti. Produção e apresentação, Alfredo Luiz Ferreira e equipe.
Ó Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que pelo seu amor desvelado foram criados todos os seres e por sua sabedoria movem-se os mundos no limitado. Querido e amantíssimo Pai de infinita justiça, misericórdia e bondade, permita tenhamos mais uma tarde de estudos e reflexões proveitosas na compreensão das tuas leis. Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes? Abba, Pai. Abba, Pai amantíssimo e belo. Fica conosco. Querido e fiel ouvinte, é com muita alegria e imensa satisfação que estamos iniciando a apresentação de mais um programa Somos Todos Iguais, desejando a você uma excelente tarde e pedindo a sua permissão para mais uma vez entrar em seu lar e em seu coração.
Somos Todos Iguais vai ao ar pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, todas as sextas-feiras, no horário das 15 às 16 horas, sob os auspícios da Ação Cristã Vicente Moretti.
A Ação Cristã Vicente Moretti é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que tem por objetivo o atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, declaradas em estado de abandono, de baixa renda e em situação de risco social, dentro das possibilidades financeiras da própria instituição.
Fundada por iniciativa do saudoso Aurino Costa em 24 de junho de 1961, a Ação Cristã Vicente Moretti está localizada na Rua Maravilha, número 308, em Bangu, aqui no Rio de Janeiro.
E o programa Somos Todos Iguais tem como objetivos conscientizar todos que nos honram com a sua audiência das atividades e serviços que são desenvolvidos na Ação Cristã Vicente Moretti.
Estimular reflexões de comportamento com entendimento e a aplicação do Evangelho de Jesus em nossas vidas, aclarados pelos esclarecimentos dos Espíritos superiores.
E ainda é objetivo do nosso programa desenvolver o estudo da filosofia espírita para uma melhor compreensão das leis divinas, buscando dessa forma as respostas para os nossos questionamentos.
Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes?
E o programa de hoje será apresentado por Leonora de Aranda
e Alfredo Luiz Ferreira.
E foi produzido para levar até vocês um quadro de estudos na primeira parte do programa e o quadro Estamos Juntos pelas Nossas Crianças no segundo bloco, como fazemos em todas as sextas-feiras. E vocês, prezados ouvintes que estão sintonizados conosco, esse programa de hoje é um programa que está sendo gravado, né? Então o programa não é um programa ao vivo. Então, infelizmente, hoje nós não vamos ter a sua ligação, né? O que nos faz muita falta, né, Leonora? A
gente com certeza, Alfredo.
Com saudade dessas ligações, mas hoje, por questão excepcionalmente, nosso programa não está sendo apresentado ao vivo, mas na semana que vem, na próxima sexta-feira, estaremos de volta com a apresentação do nosso programa ao vivo e ainda o sorteio dos kits, né, que a gente faz todas as sextas-feiras. Então hoje, né, excepcionalmente, estamos aqui na nossa, na apresentação, na gravação do trabalho. Estou aqui, Leonora, e eu na apresentação.
Então,
né,
eu, não fazendo Pablo, uma reprise, né, mas um programa especial.
Um programa especial. E o Pablo, né, o nosso operador de áudio com a gente aqui, que a gente antecipadamente agradece pela ajuda, pela colaboração, pela paciência na gravação, né, Léo? Que
isso
é sempre muito mais difícil do
é
que
complicado.
O programa ao vivo, né? Mas hoje, então, estamos aqui com o nosso programa especial. Vamos, então, ao nosso estudo de hoje.
Estudando o Evangelho de Luz.
O Evangelho de Luz que vamos estudar é o Evangelho do Cristo Jesus, aclarado pelos ensinamentos dos Espíritos superiores.
É nele, no Evangelho de Luz, que encontramos a solução para todos os nossos problemas e o alívio para as nossas dores e angústias.
E hoje, prezados ouvintes, nós trouxemos nesse programa especial, né, esse programa gravado, nós trouxemos um tema de O Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, né, que tem como título Fora da Caridade Não Há Salvação. Esse é o título do capítulo 15, né, do Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje nós vamos falar de que precisa o Espírito para ser salvo, né? É uma citação bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, itens, né, versículos de 31 a 46, e que Kardec coloca logo nesse, como capítulo, como o item 1 de o capítulo 15, né? E a gente verifica, né, nós vamos ver sobre a importância desse tema, importância da caridade, né, para a salvação. E nós vamos também, no decorrer de nossos estudos, das nossas reflexões, nós vamos verificar que, na realidade, Jesus, ele não considera, né, a caridade apenas como uma condição para a salvação, mas Jesus coloca a caridade como a condição única para a salvação. E é sobre esse tema que a gente vai desenvolver essas reflexões no nosso programa de hoje, sobre de que precisa o Espírito para ser salvo.
O de que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do Bom Samaritano. Item 1. Ora, quando o Filho do Homem vier, em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante deles todas as nações, separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei que aos estiver à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltassem com a assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la feito comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna.
Prezados irmãos, nessa passagem maravilhosa que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né, no item 1 do seu capítulo 15, como falamos há pouco, Jesus, ele fala, ele deixa bem claro o de que precisa o Espírito para ser salvo. O Espírito, para ser salvo, ele precisa da caridade. A prática da caridade, quando Kardec coloca nesse capítulo a importância de fazer a caridade, a importância de socorrer, né, aquele que está caído, aquele que está necessitado, como a Leonora leu na introdução da leitura, o assunto que imediatamente segue o de que precisa o Espírito para ser salvo é a parábola do bom samaritano, né? Mas isso e a parábola do bom samaritano, a gente se recorda, né, a história maravilhosa, aquele simbolismo de socorro, onde um sacerdote, um levita, passaram ao largo daquele que estava caído, que tinha sido surrado, tinha sido emboscado e surrado, e passa um samaritano e o recolhe e cuida dele. E Jesus, quando coloca, né, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedaste. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e me fostes ver. E a gente para e vê ao nosso redor quantas pessoas, quantas situações nós identificamos de pessoas que não têm o que comer, não têm o que, como se alimentar, o que beber, não têm nem mesmo onde morar, né? E a gente não fica às vezes preso como se a caridade fosse somente dentro desse simbolismo de entendimento, essa caridade material, dar de comer, dar de beber, socorrer, né, aquele que não tem onde morar, né, vestir, enfim. Mas a caridade, ela tem uma abrangência muito grande. Mas a gente percebe, né, a gente percebe que nessa citação bíblica, quando a gente inicia a citação, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-ão no trono de sua glória, reunirá ele, né, diz a citação, reunirá dentre todas as nações, né, e haverá essa separação. E a separação é aquele que já tem exatamente essa predisposição a socorrer, a ajudar, coisa que infelizmente a gente ainda não tem. A gente costuma dizer, Jesus, sabedor disso, nos deixou inúmeros ensinamentos desse processo, desse desenvolvimento do que é a prática da caridade. Num primeiro momento, como às vezes a gente já colocou até em outros programas, num primeiro momento nós somos indiferentes. Não importa, não nos importamos com aquele que está sofrendo, com aquele que está perto da gente, passando por essa ou por aquela dificuldade. A gente passa e a vida continua, e a gente mesmo se diz, o que eu tenho a ver com isso, né? O problema é dele, ele que arrumou o problema, ele que se vire. E depois a gente começa, né, num segundo momento, a gente começa a se interessar em ajudar alguém, porque a gente descobre, com o Cristo, com essas conceituações, principalmente de religiosidade, que fazer o bem, a gente somos os primeiros a nos beneficiar com a prática desse bem. E a gente começa a fazer em troca, faz e recebe, isso vira um hábito. Esse hábito, a gente se distrai que aquilo virou um hábito. Uma prática do bem virou um hábito, e é um hábito muito saudável. Por quê? Porque daqui a pouco a gente se descobre fazendo o bem, né, simplesmente por fazer o bem, que é a prática, digamos assim, do exercício do amor cristão. Mas a gente também tem que refletir, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e dar de beber a quem tem fome, cuidar daquele que está caído, socorrer aquele que precisa, é uma necessidade nossa. É uma necessidade muito mais de quem socorre do que de quem está precisando do socorro. Se eu hoje estou caído, é porque alguém precisa socorrer. Então nós precisamos de alguém caído, de alguém necessitado, para a gente ajudar. O dia que eu, no degrau evolutivo que eu me encontrar, o dia que eu não precisar mais de socorrer ninguém, não precisar mais dessa efetiva prática da caridade, eu vou conviver com pessoas, vou conviver num ambiente onde ninguém necessitará. Então a necessidade, a gente se pergunta, de quem é a necessidade? A necessidade maior é de quem? De quem está necessitando de socorro, de ajuda, ou daquele que passa e que tem que socorrer e que tem que ajudar? É para a gente pensar, e concluir com muita simplicidade que nós é que precisamos de ajudar, precisamos socorrer, precisamos levantar, né? A caridade é muito interessante também que a gente reflita, que está sempre ao alcance de todos nós, todos nós podemos ajudar alguém. Não há necessidade de se ter dinheiro, não há necessidade de se ter bens para poder socorrer, para poder ajudar. Você ouvir uma pessoa que se queixa da sua situação, você ouvir essa pessoa, encorajar uma pessoa que está desistindo da vida, tudo isso, prezados ouvintes, são reflexões acerca de uma imensidade de possibilidade que a gente tem de socorrer e de ajudar. E esse Cristo que socorre, esse Cristo que ampara, é esse Cristo vivo que está em nossas vidas. Aí está, prezados ouvintes, o nosso estudo de hoje. Esperamos que tenha sido do seu agrado.
Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, acho a porta, não vejo a solução. É ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou.
Prezados ouvintes, a nossa Célia Tombo, né, com a nossa música, essa música maravilhosa, Evangelho de Luz, né? A gente é sempre o momento que a gente conclui o nosso bloco de estudos da primeira parte. Nós hoje vamos fazer até um pouco diferente. No segundo bloco agora nós vamos voltar ainda com esse tema, né? E vamos trazer uma história do amor, complementando o nosso estudo. Mas agora nós vamos ao nosso intervalo e retornamos daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Somos Todos Iguais.